Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Aos irmãos que estão no trabalho, em casa, onde você estiver agora, medite na palavra que nós iremos ler. Você que puder abrir sua Bíblia, abra. Você que tem no smartphone, tablet ou a Bíblia impressa, melhor ainda, não é? Mas aqueles que não puderem, ouça conosco, medite. Porque Deus quer falar com você mais uma vez nesse dia. Como somos privilegiados, temos uma palavra de segunda a sexta, uma palavra para edificar, para confortar. Uma palavra que vem diretamente para a tua história, para a tua necessidade. Assim nós cremos, assim fazemos, mediante a fé e a fé em Cristo Jesus. Aqui eu quero ler Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Do verso 9 em diante, do versículo 9 em diante. Mateus 6, do versículo 9 em diante. Mateus, primeiro evangelho, depois vem Marcos, Lucas e João, depois Atos, depois carta aos Romanos. Não é isso? Mateus, que começa o Novo Testamento, Matthew chapter 6, verse 9. Mateus 6, verso 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem está ouvindo, meditando, dê um glória a Deus. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Até aqui, quero ler. Talvez você já ouviu muitas pregações, talvez até de mim você já ouviu a pregação sobre a oração de Mateus 6, mas eu queria sentir a necessidade da parte de Deus de trazer esse texto mais uma vez. Mas a cada vez que nós lemos, a cada vez que nós meditamos, o Senhor traz algo novo para as nossas vidas. Mas antes de começar o capítulo, esse versículo 9 em específico, o contexto desse texto fala sobre a hipocrisia, homens dúbios, homens hipócritas, que gostavam de ser lisonjeados, que gostavam de ser aplaudidos, que gostavam de ser ovacionados pelo público, pelos irmãos, pelas pessoas. Fariseus, doutores da lei, homens que ficavam nas sinagogas e que gostavam de aparecer. Se você ler do verso 1 em diante, você vai perceber uma série de pontos que Jesus coloca aqui, denunciando essa hipocrisia, denunciando a falsa ajuda aos necessitados, denunciando a verdadeira intenção dos homens que se diziam tão piedosos, tão devotos a Deus, tão inclinados a Deus, homens que faziam tudo de forma pública, faziam tudo de maneira como se tivessem um palanque, uma plataforma, Veja como é que começa aqui o capítulo 6. Veja bem para você entender como nós chegamos à oração de Jesus. Diz assim o primeiro versículo: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser de visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Ele começa aqui falando de esmola. Na verdade, aqui dando, né, uma ajuda àquele que está necessitado. Mas por que ele começa falando assim? Porque ele percebe, ele entende que há homens que gostavam de mostrar para todo mundo que estava perto que eles estavam dando esmola, dando alguma coisa para o necessitado. Eles faziam de uma forma pública. Eles arquitetavam o momento exato para poder fazer, para poder, olha como aquele fulano é bom, como aquele fulano ele é usado por Deus, como ele é piedoso. Começa falando isso. Mas Jesus vai na contramão deles, Jesus vai na contramão desse sistema criado por homens, Jesus vai na contramão do exibicionismo. O nosso Jesus vai na contramão de querer aparecer. Jesus, na verdade, o tempo todo ele quer se ocultar para que Deus apareça nele, para que a glória de Deus seja exaltada, manifestada. Hoje em dia é o contrário, os homens estão voltando ao Mateus capítulo 6. Os homens fazem justamente o contrário. Eles querem aparecer e Deus é simplesmente um apetrecho. Deus é simplesmente uma desculpa. Deus simplesmente é uma bandeira para poderem mostrar, para poderem vender uma propaganda de que eles são bons, maravilhosos, lindos, mas na verdade estão mortos, caídos em seus pecados e delitos. Veja que não há nada de novo debaixo do sol. O que existe são repetições, e a cada vez mais essas repetições vão crescendo conforme a iniquidade, conforme o pecado, conforme o distanciamento do homem em relação aos mandamentos de Deus. Cada vez mais há uma ruptura, há um distanciamento entre a realidade de Deus com a realidade do homem e o pecado. Então aquilo que acontecia no tempo de Jesus, hoje está acontecendo ainda mais, de uma maneira ainda mais absurda. Porque aqueles homens, eles faziam isso, mas eles não tinham celular. Eles não tinham uma forma de propagação maior daquilo. Veja, numa rua, numa esquina, numa praça, naquele tempo, poderia ter 30, 40, 50, 100 pessoas. E geralmente eles deveriam falar bastante alto: olha, estou aqui entregando a esmola, estou aqui entregando! Para que aqueles homens pudessem se virar, ouvir, e quando chegasse em casa, falasse para suas esposas, famílias: olha, eu vi ontem o sacerdote, ontem eu vi o rabino, ontem eu vi o mestre, ontem eu vi o fariseu, ele entregando a esmola, que coisa linda, coisa maravilhosa. Eles falavam para os filhos, para a esposa. Hoje em dia algo existe chamado celular, e ele aumentou ainda mais esse raio de pessoas que são induzidas a achar que suas vidas são perfeitas e maravilhosas. Sendo que Jesus nos ensina a fazer diferente. Ao invés de nós aparecermos, Jesus ele quer se esconder. Se esconder. Olha o que ele diz no versículo 2. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha que coisa absurda, não é? Nós lemos aqui, nossa, que absurdo, pastor, mas hoje em dia muitas pessoas fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Tendo aparência de piedade, negam a eficácia, negam o poder dela, negam o poder da palavra, negam o poder da graça, negam o poder de Deus. As suas atitudes no público é uma, mas as atitudes do secreto são outras. E Jesus continua dizendo: olha, quando deres algo, não que a tua mão esquerda não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Olha, se você... O que Jesus está querendo dizer? Quando você for fazer algo, ó... Até de você mesmo, não tenta se exaltar. Até de você mesmo, ó... Se esquiva disso. Porque nós somos muito tentados a, quando nós fazemos o bem, acharmos que isso vem de nós mesmos, vem da nossa capacidade. Na verdade, o bem que nós fazemos não vem de nós, que nosso... Não, o bem que nós fazemos vem de Deus. Oh, aleluia! É o reflexo do amor de Deus em nós, vivendo em nós. Não há um justo sequer, nós somos justificados através de Cristo. Diz em Efésios que nós podemos entrar ousadamente na presença de Deus através de Cristo Jesus. Nós podemos entrar ousadamente, não por causa de nós mesmos, mas através de Cristo Jesus. Veja, não vem de nós mesmos. O que nós temos de bom vem do Senhor. O que vem de bom em nós emana de Deus e do seu Filho, Cristo Jesus. Mas pastor, mas o que tem a ver isso com oração? Veja, tem tudo a ver. Uma coisa está ligada à outra. Está ligada à outra. Olha, tenta esconder de você mesmo o que você faz. O bem que você quer fazer, olha, cuidado. E veja. Versículo 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha que coisa maravilhosa. Quando você faz em secreto, Deus te abençoa publicamente. Olha que coisa tremenda. Olha que palavra tremenda para a minha vida e para a tua vida. Hoje em dia as pessoas querem fazer publicamente para serem honradas ainda mais publicamente. Na verdade, quando nós fazemos algo publicamente, de maneira consciente, é porque nós estamos dizendo que a nossa recompensa vem do homem, que a nossa recompensa vem do aplauso, que a nossa recompensa vem do elogio, que a nossa recompensa vem do que o homem pode fazer. Mas quando nós fazemos algo em secreto, não esperando nada em troca, nós estamos dizendo assim: não me interessa aquilo que o homem possa fazer. O que me interessa é buscar a Deus. O que me interessa é fazer a vontade de Deus. O que me interessa é o reino de Deus. O que me interessa é ser filho de Deus, amado por Deus, escolhido por Deus. Para que eu não apareça, para que eu diminua, para que Ele cresça. Para que Ele seja exaltado, para que Ele seja bendito. E hoje isso, veja bem que hoje o mundo, as pessoas e muitos da igreja que se dizem servos querem publicamente para receberem bênçãos publicamente. Eles querem fazer tudo no público e também querem ser reconhecidos no público, de maneira pública, para que todos vejam. É por isso que eu, pastor Felipe, tenho dificuldade em traçar estratégias de marketing para a igreja que eu pastoreio. Eu vou ser muito sincero aqui. Eu tenho muita dificuldade de traçar estratégias de marketing, porque eu creio que o crescimento da igreja se deve fazer em secreto. Eu creio assim. Tem que ser algo da igreja, orando, ajudando o órfão e a viúva, porque aquilo que nós fazemos de bom, de bem, Deus primeiro está vendo, maravilhoso. E uma hora as pessoas vão ficar sabendo, porque o próprio Deus vai se encarregar de propagar aquilo que está sendo feito em nós, através de nós, apesar de nós, pelo Espírito Santo de Deus, que vem de Deus o Pai. Vocês entendem o que eu estou falando? Hoje muitas igrejas estão cheias, estão abarrotadas, não é porque Deus está operando. Não estou também sendo aqui colocando de uma maneira geral, mas muitas igrejas crescem pela estratégia de marketing, por aquilo que elas fazem publicamente, por aquilo que elas colocam no ar, no Instagram. No Instagram as igrejas são perfeitas, os templos são perfeitos, as fotos são lindas. Não estou dizendo que é pecado tirar foto, é pecado fazer uma estratégia de marketing, não. Mas isso não pode virar o carro-chefe da igreja, porque a igreja tem muita igreja mais se preocupando com marketing público do que fazer coisas em secreto. Tá mais preocupado em crescer a plataforma do que se preocupar com a própria igreja, com as próprias necessidades, com os próprios problemas que devem ser resolvidos. Isso é complicado. Eu estava, há um tempo atrás, gastando muito tempo fazendo, tentando fazer vídeo para a igreja, fazendo imagem para a igreja, até que um momento eu pensei, peraí, quem vai fazer a igreja crescer? Sou eu ou é Deus? Quem vai fazer a obra crescer? Sou eu ou sou Deus? É Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. E quanto mais eu me escondo e quanto mais eu tento me esconder, mais ainda o nome dele é exaltado e o nome dele é glorificado. Oh, aleluia, você consegue entender essa palavra hoje? No secreto que Deus torna público. Não o contrário, né? O público gera público, não. No secreto gera aquilo que é público. Deus vai impulsionar, Deus vai jogar, Deus vai fazer. E aqui continua. E aí Jesus puxa a oração. E quando orares, não seja como os hipócritas, como esses aí, ó. Pois se colocam a orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha o que os homens fazem. Ó, ajuda o necessitado, né? Esmola aos olhos dos homens, estão já com o pé no céu. Oração pública, oração linda, maravilhosa. Não estou dizendo que é pecado orar publicamente. Não, nós oramos aqui publicamente. Mas Deus conhece a nossa intenção. Nossa intenção aqui é a coinonia. Não é para exaltar o pastor Felipe. Não estou aqui orando por mim. Deus, eu sou não. Porque a oração deles era uma oração terrível. Uma oração complicada. Muitos oravam assim, ó. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou lindo, maravilhoso. Olha como eu não sou pecador. Que oração terrível é essa? Se comparando com outras pessoas, aqui, quando nós oramos, é para abençoar outras vidas. Olha a diferença. Você entende o que eu estou dizendo? A oração que nós fazemos aqui, toda manhã, de segunda a sexta, é uma oração para abençoar uns aos outros. Oh, aleluia. Mas aqui nesse texto é diferente. Aqui ele estava orando só para serem o quê? Exaltados. Só para serem aplaudidos, glorificados entre os homens. Mas o meu Jesus, ele fazia o contrário. Diz a Bíblia que quando ele queria orar, ele se retirava. Porque a oração, meu irmão e minha irmã, a oração, ela tem que ser secreta. Quando eu falo oração secreta, é o seu devocional. Aqui nós fazemos a oração coletiva uns pelos outros, porque a Bíblia manda nós fazermos isso, orarmos uns pelos outros. Mas ainda assim, além desta oração, existe a oração em secreto. A oração que aí só você pode fazer no teu quarto. E é essa oração que nós lutamos todos os dias para tentar fazer. Porque essa oração custa tudo de nós. Porque aqui nós ajudamos uns aos outros, mas quando nós estamos sozinhos, é só nós e Deus. E ali, meu irmão, acabam as vaidades, as máscaras caem por terra, as dores são colocadas diante de Deus. As súplicas, as dores, o sofrimento, a angústia. Na oração particular, nós falamos de coisas que nós não falamos para mais ninguém. É por isso que quando nós oramos aqui, tem pessoas, irmãos, que sabiamente falam, pastor, ora por mim, ora pela minha vida, e fala de maneira geral. Por quê? Porque tem coisas que realmente é só nós e Deus. Tem coisas que nós conseguimos compartilhar aqui, óbvio, mas tem coisas que dizem respeito ao íntimo nosso. E aí, meu irmão e minha amada irmã, meu amado irmão, é eu e Deus, é você e Deus. E quando nós estamos diante de Deus, toda a vaidade, toda a preguiça, toda a dúvida tem que ser lançada por terra. E eu sei que tem coisas que nós temos dificuldade de falar. Tem certos assuntos da nossa vida que é muito difícil a gente tocar. traumas, eu falo isso direto, porque é o que tem mais acontecido. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje que estão passando por isso, têm dificuldade de falar. Estão com dificuldade de se comunicar. Porque já levaram tanta lamboada da vida de pessoas que foram conversar e acabaram levando, recebendo uma coça da vida, uma coça da situação do tempo presente, que hoje tem medo de falar algumas coisas, tem medo de se pronunciar, tem medo de expor. E esse medo ficou tão grande que também chegou até Deus. Porque como eu disse aqui, hoje também eu falei isso e tenho repetido isso. Nós geralmente atrelamos a imagem de Deus à imagem de alguém que fez parte da nossa vida. É o que eu disse. Tem muitos filhos que têm dificuldade. Essa nova geração tem dificuldade de aceitar a Deus, de amar a Deus, porque vê mau exemplo em casa. É pai, é mãe que maldiz, que fala a palavra torpe, que não ama seus filhos, que fala e que dizem que são crentes. Aí o que, que o filho cresce pensando? Eu não vou querer o Deus do meu pai, não. O Deus do meu pai é assim. Se o meu pai é assim, então o Deus que ele serve é pior, porque o Deus que ele serve acorda esse tipo de coisa. Isso é provado pela psicanálise, os psicólogos dizem isso, que nós sempre atrelamos a imagem de alguém em nossa vida, ou nós copiamos ações. Nós sempre temos a tendência de colocar no outro a imagem. Isso também acontece com muitas pessoas que vão casar, que acabam escolhendo uma pessoa, ao invés de escolher uma pessoa que seja totalmente diferente do passado que viveu, no subconsciente ela só consegue estar junto de pessoas que também fazem mal, como foi feito mal no passado. Isso é terrível, terrível. Terrível. Misericórdia. Mas veja, Deus quer libertar você, Deus quer curar você hoje. Deus quer restaurar a intimidade com você. Deus quer restaurar essa intimidade com você. Mas quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai. Porque a oração aqui é a chave do texto. Quando nós oramos em secreto, nós aprendemos de Deus. Nós aprendemos aquilo que pregações não conseguem nos ensinar. Nós conseguimos aprender aquilo que testemunhos não conseguem nos ensinar. Aquilo que canções não conseguem nos ensinar. Porque tem coisas que nós só aprendemos através da palavra e da oração. Não, pastor, mas tem louvor que é uma oração cantada. Pastor, tem louvores, tem músicas que falam da Bíblia. Sim, eu sei disso, nós sabemos disso. Mas veja, Deus quer tocar na tua vida, Deus quer falar com você diretamente através da palavra e da oração. É em secreto. Ele quer falar com você coisas específicas da tua vida. Ele quer tocar em você, ele quer ministrar em você, ele quer dizer coisas que ele quer falar com você especificamente. Em secreto. Escondido. Oh, aleluia. Tem muita gente que quer correr atrás de profeta, correr atrás de... Eu creio sim em profetas de Deus, em homens que têm o dom de ciência, o dom de revelação, eu creio. Deus já usou vidas para falar comigo poderosamente. Mas muitas vezes Deus confortou a minha vida através da oração. E assim tem feito. Através da oração. Orando a Ele. Muitas vezes tentando orar, tentando falar palavras. E as palavras faltam. As palavras são engolidas pelo choro. São engolidas pela presença de Deus. Aonde Deus acalenta. Aonde Deus abraça. Aonde Deus constrange. Aonde Deus enche o quarto onde você está da sua presença e dos anjos. Oh, aleluia. Deus quer fazer isso com você hoje, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente que só ora quando vai para a igreja. Só lê a Bíblia quando vai para a igreja. Irmãos, para com isso. Também leia na igreja, também ore na igreja, mas comecem também em casa. Deus está te chamando hoje para uma vida de oração. para uma vida de conversa no secreto. Porque quando nós aprendemos o secreto, nós conseguimos fazer o certo no público. Por isso que tem muita gente cometendo erro no público. Por quê? Porque não sabe nos fazer no secreto. Não aprendeu no secreto, não foi admoestado, ensinado, exortado no secreto. Porque Deus nos ensina, Deus nos corrige. Quando nós oramos, Deus tem total liberdade para dizer coisas específicas e nos confrontar. E falar conosco, com o nosso coração e nossa mente. Meu filho, se conserta, meu filho, acerta, pede perdão, libera perdão, meu filho. Oh, aleluia. Meu filho, quando você for fazer algo, faça assim, meu filho. Você está fazendo errado, agora faça o correto. É assim que Deus ministra em nós, Deus faz em nós. É por isso que nós vemos uma geração perdida, uma geração que está caótica. Por quê? Porque não sabe fazer em secreto, só sabe fazer no público, só sabe postar no público, só sabe escrever versículo no público, só sabe orar no público, só sabe ajudar no público. Só sabe ser uma boa pessoa no público. Só sabe ser uma pessoa agradável no público. Mas quando chega no secreto é um péssimo filho, é um péssimo marido, é uma péssima esposa. Por isso que famílias estão arruinadas. Porque os pais, os filhos não estão sabendo buscar no secreto. Estamos vivendo em uma geração que não sabe orar. Só sabe orar publicamente, que é a oração pronta, é aquela oração que você sabe o começo, você já está programado na oração. Oração programada, você já sabe o que vai dizer, meu irmão. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos aqui reunidos, Senhor, nesse dia para louvar-te, engrandecer-te, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Irmão, isso aqui o papagaio também faz. Até alguém do mundo, o ator, se ouvir nós orando, vai aprender a orar rapidinho. Vai saber entonar a voz, Senhor, meu Deus. Puxa o R, ou Senhor, meu Deus. Uma voz mais potente. Deus não está interessado nisso não, irmão. O que Deus está interessado é numa oração sincera. E numa oração que ele dá os pilares da oração. O Pai Nosso, ele é a estrutura perfeita de uma oração. Deus deu o norte, o sul, o leste e o oeste. Jesus colocou as colunas. Porque eles não sabiam nem orar mais. Os judeus não sabiam nem orar, nem sabiam como pedir. Porque se você não sabe, o povo judeu é um povo muito místico. Quando eu falo judeu, o judeu praticante, o judeu religioso. Porque tem judeu também que é ateu, tem judeu que é agnóstico. Enfim, o judeu que segue a Torá, que segue o Antigo Testamento, ele é muito religioso. Ele faz oração pra tudo. Ele faz oração para comer, para beber, para dormir, para ir no banheiro. É. Oração para entrar numa mesa, oração para sair da mesa, oração para sentar, oração para pegar no violão, oração... Eu tô falando sério. Tô falando sério. É oração para tudo. Mas na verdade não são orações, são rezas. São orações prontas. Oração do vinho, oração do pão, oração da colheita. São orações curtas, de um minuto, dois minutinhos, é como se fossem rezas. Entende? A oração do Pai Nosso, se você for orar também, não se gasta 30 segundos recitando a oração do Pai Nosso. Mas veja, é um modelo que o Senhor nos ensinou. Um modelo para você poder aprender a orar. Aprenda a orar corretamente, aprenda a buscar corretamente. E como que eu faço isso, pastor? Está aqui na Bíblia. Está aqui na Escritura. Está aqui na palavra de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 7, que nós acabamos de ouvir. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Você sabe que tem pessoas que oram repetidamente, tem religiões, até mesmo no cristianismo, que gostam de ficar repetindo a mesma coisa. E isso já é um costume antigo, já é um costume, ó, de muitos povos, os babilônicos, os persas, enfim, de fazerem essas orações, essas rezas, né, repetidas. falar a mesma coisa mil vezes. Irmão, tem que ser espontâneo. Tem que ir, ó, é uma conversa. Eu acho legal quando eu vou conversar com minha esposa, nós começamos num assunto e terminamos em outro totalmente diferente. A gente começa a falar sobre culinária e termina falando sobre a guerra na Ucrânia, ou terminamos falando sobre um assunto, não sei, a gente começa num assunto e termina no outro, totalmente oposto. Totalmente oposto, porque é intimidade. Conversa um assunto aqui, eu falo com ela, depois ela fala comigo. Depois ficamos em silêncio, depois voltamos a conversar. E começamos a rir, ou começamos a chorar. É assim que é a oração, meu irmão e minha irmã. No meio da conversa, no meio dali do momento, Deus vai falando, Deus vai ministrando. Às vezes sentimos alegria, às vezes choramos e nos quebrantamos, mas assim é o fluxo da oração. É uma via de mão dupla. Tem gente que acha que é um monólogo, onde só estou falando. Não, meu irmão, Deus está te ouvindo e Deus também está disposto a falar com você. Até, mas pastor, eu não ouvi, mas até no silêncio Deus está falando com você. Ele está te quebrantando, te confrontando, ministrando na tua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não fica repetindo, não. Agora, veja. Porque o vosso Pai sabe, versículo 8. Porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes mesmo de você pedir. Ele já sabe o que é necessário. Mas veja, o Senhor está pedindo para você orar, mas ele já sabe o que você precisa. Oh, aleluia. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do teu problema. Ele sabe da tua dor. Ele sabe daquilo que você precisa, mas ele quer ouvir você falar. Mas não ficar repetindo na oração, oh, papai, fala e já parte para outra palavra, já parte para outra coisa. Porque assim Deus vai fazendo. Deus quer ouvir você falar o seu dia, irmão. O nosso dia, nós ficamos acordados o quê? 12 horas, 15 horas? Cada um fica acordado um tempo, não é? Irmão, se nós formos contar para Deus, sentar e contar o nosso dia, já dá oração de mais de hora, irmão. Sabe por que nós temos dificuldade de orar? Porque a gente não quer conversar com Deus. É duro falar isso, mas é verdade. Assunto a gente tem, o problema é que a gente está cansado de orar. Na verdade, nós estamos cansados de ter um relacionamento com Deus. Assunto, meu irmão, tem e tem muito. É muito assunto, irmão. Quando eu chego na minha casa para conversar com minha esposa tem assunto para mim, muito assunto. Ela vai falando, tem hora que eu até me perco nos assuntos, porque é tanto assunto. Nós homens que temos mais dificuldade, né? Que a gente é muito resumido. Mas geralmente as mulheres têm, ó, tem assunto, meu irmão, 24 horas. Porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Consegue fazer o almoço, consegue pescar a conversa ali, consegue passar a roupa. Meu Deus! Já eu não consigo, não. Eu tenho que me concentrar numa coisa só. E ainda mais se eu der mole um pouquinho, ainda queima o arroz. Meu Deus do céu, é assim que funciona. Mas tá vendo? Tem assunto. Veja, se nós aqui na rádio temos assunto para conversar, assunto para debater, assunto para falar. Meu Deus, quanto mais ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Rei, temos assunto sim para conversar. E agora sim vamos entrar, olha, isso aqui só foi a introdução, mas eu vou correr um pouquinho para não ficar enfadonho, tá bom, irmãos? Amém? Agora vamos lá, verso 9, desculpa. Portanto, vocês vão orar desse jeito agora, hein? Vão aprender. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que está no céu. Aqui, meu irmão, acaba a desculpa daquelas pessoas que falam assim. Ai, pastor, mas eu tenho vontade de orar mais não porque na minha vida não tem mais sentido na minha vida. Ninguém me ama. Meu pai e minha mãe não me amam. Ah, pastor, na verdade meu pai e minha mãe já morreram. Pra mim não há mais sentido, porque tem muita gente que acontece isso quando perde o pai, a mãe, alguém que estava presente, perde o sentido da vida, porque é um baque muito grande. É um baque. Tem gente que é órfãos de pais vivos. Sabia disso? Tem gente que é órfão de pai vivo. Tem gente também que perdeu os pais já, tiveram uma convivência maravilhosa com os pais, mas já perderam os pais e sente aquela saudade. E acaba com o tempo virando um desânimo, uma tristeza, uma angústia, e as pessoas não conseguem mais se soltar daquilo. E começam a colocar a imagem de Deus naquela perca. É forte isso, meu irmão, é forte isso. Mas veja, mesmo que você tenha perdido seu pai e a sua mãe, mesmo que você não tenha nem referência de pai nem de mãe, porque tem muita gente que tá me ouvindo que não tem referência. Pastor, você não conhece meu pai foi um monstro, ô pastor. Meu pai e minha mãe, só a graça de Deus. Mas veja, você, primeira coisa da oração, Pai Nosso, Jesus está direcionando, mesmo que você não tenha pai e mãe mais, mesmo que você seja um órfão, de pais mortos ou vivos, não importa, nós temos um pai, nós temos um endereço, nós temos alguém que está no céu olhando por nós, velando por nós, cuidando de nós, ministrando em nós, e ele é perfeito, o nosso pai é perfeito, o nosso pai é fiel, o nosso pai cuida de nós, o nosso pai zela por nós, o nosso pai nos ama, o nosso pai quer nos quer bem, o nosso pai, ele quer nos dar coisas boas. Jesus mesmo diz isso, olha, se vocês sendo mal sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso pai celestial, você tem um pai que te ama, você tem um pai que cuida de você tem um pai que te vê, mesmo o sofrimento que você passou, mesmo a angústia que você tem passado, o momento que você tem vivido, há um pai que está olhando por você, te dando livramento ainda. Oh, aleluia. Quantos livramentos o Senhor já te deu no dia de hoje? Quantos livramentos Deus está te dando agora, nesse momento? Você tem um pai que está no melhor lugar do mundo. Esse teu pai não está preso. Esse teu pai não está na bebedice. Esse teu pai não está sendo ignorante ou mal com você. Esse pai está no melhor lugar do mundo, está nos céus. Céu, lugar de alegria. Céu, que é lugar de esperança. Céu, que será em breve o nosso lar. Aleluia. Lugar onde ele tem preparado para nós. Tem muito pai que não deixa nada para o seu filho. Oh, meu Deus, tem muito pai que não deixa herança nenhuma para o seu filho. Herança nenhuma, deixa nada, nenhum legado deixa, nem legado deixa. Mas o nosso pai tem morada reservada para nós nos céus. Oh, talvez você não tenha muita coisa nessa vida, não tem muita coisa não, você tem pouquinha coisa nessa vida. Mas saiba que você tem um pai, e esse pai está no céu, e ele tem lugar reservado para você. Oh, aleluia. Que endereço maravilhoso. Seu pai não mora em Nova York. Seu pai não mora em Dubai. Seu pai não mora em Hong Kong. Seu pai mora nos céus. Aleluia! E você um dia vai pra lá. Oh, glória a Deus. Um dia nós vamos pra lá, meu irmão. Oh, aleluia! Não vai ser de avião. Não vai ser de helicóptero. Não vai ser de navio. Vai ser no arrebatamento. Ou quando nós fecharmos os olhos, morrendo. O Senhor uma hora vai nos chamar. E uma hora vamos nos encontrar com Ele num piscar de olhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que lugar maravilhoso é esse que o nosso Pai está? Lugar de paz, você não vai ter medo de encontrar com seu pai. Seu pai não vai estar com uma palmatória na mão. O seu pai não vai estar com um cinto na mão. O seu pai vai estar te esperando e vai dizer: vinde, benditos. Aleluia. Venha aqui para o lugar que está reservado para vocês desde a fundação do mundo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Versículo 10, venha o teu reino. Por que venha o teu reino? Ele quer trazer a realidade do reino dele para nós. Aleluia, qual que é a realidade do reino de Deus? É paz, é justiça, é bondade, é benignidade, é o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. Ele quer trazer a realidade do reino. Uma realidade espiritual, uma realidade eterna. Ele quer que você deixe a sua carnalidade e entenda que você precisa agir como um embaixador de um reino eterno, aonde prega valores eternos. O mundo hoje tem pregado um monte de coisa. Filosofias, mundanismo, tem pregado coisas terríveis E muitas vezes, aqueles que se dizem que fazem parte da igreja do Senhor... Ah, não, mas é assim mesmo. Não, nós temos aqui que propagar o reino de Deus. Venha o teu... Nós temos que almejar isso, meu irmão. Venha o teu reino, Senhor. Nós estamos... Oh, nós precisamos da realidade do teu reino aqui e agora. Oh, Senhor. Você tem um Pai, está nos céus. Você pede pelo reino dele, viver a realidade do reino aqui. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele começa primeiro com coisas do céu. E agora vem para coisas da terra. Primeiro coisas do céu. Tem gente que começa a oração com coisas da terra. O Senhor nos ensina primeiro as coisas do céu. É lembrar que você tem um Pai que Ele te ama, tá? É por isso que toda oração começa agradecendo a Deus. Porque eu lembro que eu estou aqui por causa dEle. Olha, eu aprendi isso. Porque nós temos a mania de já começar pedindo. Senhor, eu peço, não. Primeira coisa que eu quero fazer é agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor que está nos céus, que me ajuda aqui. Eu estou aqui por causa dEle, do seu amor, da sua bondade. Porque se eu estivesse aqui pela minha força, eu não estaria. Eu estaria no mundão, eu estaria fazendo coisas erradas. Mas foi o Senhor que me trouxe, me resgatou. Oh, aleluia. Glórias a Deus. O pão nosso. Aquilo que é necessário para hoje, o pão de cada dia, o alimento, a farinha, o arroz, o feijão. Se você se preocupa primeiramente com as coisas do céu, o Senhor vai preocupar com você com as coisas daqui da terra, com aquilo que é necessário. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. As coisas que estão dizendo o texto... O texto que fala sobre isso, fala sobre comida, sobre vestimenta. Jesus fala, não vai vos faltar essas coisas. Não vai te faltar o pão. Não vai te faltar o sustento. Primeiramente, cuida daquilo que é eterno. Cuida dos valores eternos. Cuida do seu relacionamento com Deus primeiramente. E as outras coisas, Ele vai acrescentar na tua vida. Ele vai te abençoar no pão, na roupa, na vestimenta, no sustento de cada dia, naquilo que você tanto precisa. Agora, veja, primeiro, paternidade. O reino dos céus, o pão da terra, a necessidade da terra. E agora o relacionamento com as pessoas. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus aqui está falando de relacionamento agora da terra, que é relacionamento. Enquanto nós estamos aqui, nós somos seres de relações. Pais, filhos, maridos, esposas, amigos, colegas, irmãos. E hoje nós estamos vivendo num tempo tão dividido. Até mesmo em igrejas diferentes tem disputas, tem rixas, tem problemas. E o Senhor nos chamou para pregar o ministério da reconciliação. Oh, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Perdoa o teu irmão, ajuda o teu irmão, fortaleça o teu irmão. Tem gente que se pudesse espancava o irmão. Mas o Senhor nos chamou para sermos agentes de perdão, agentes de transformação. Se aquela pessoa você tentou uma, duas, três, quatro vezes, não quis, amém. Você vai continuar amando ela e orando por ela. Mas tenta primeiro. Faça a tua parte. Porque aí, mesmo que aquela pessoa não aceite o teu perdão, não queira, aí Deus vai ministrar nela. Deus vai fazer nela. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Faça. Ah, pastor, mas não faz. Tenta fazer a tua parte primeiro. Faça. E se aquela pessoa não quiser conviver com você, tudo bem, você vai orar a Deus. E o Senhor, e deixa ela na mão do Senhor, porque a mão do Senhor é o melhor lugar do mundo. E não nos induza à tentação. Veja, olha que coisa linda. A oração começa com Deus, o eterno. Relacionamento com Deus. Depois as coisas do reino de Deus. Depois o pão nosso de cada dia, as coisas da terra. Depois o relacionamento. Com os homens. E agora, está falando agora das nossas fraquezas e debilidades, a nossa humanidade. Senhor, me ajuda, me livra do mal. Porque o Senhor sabe que nesse mundo há muita maldade, há muitas tentações, há muitos problemas. Mas o Senhor quer nos ajudar. O Senhor quer nos livrar. O Senhor não quer deixar que você seja sucumbido neste mal, nessa tristeza, nessa dor, nesta adversidade. Livra-nos do mal, Senhor. Ah, pastor, eu estou vivendo um momento difícil. Ora ao Senhor. Clame a Ele, que Ele te guardará. Em Salmos, você vai ver dezenas vezes falando: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu recôndito. O Senhor é o meu lugar escondido. O Senhor é a minha proteção no dia mau. No dia da adversidade, Ele me ocultará. No recôndito do tabernáculo, Ele me guardará. Oh, aleluia! O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Salmos 27. Aleluia! O Senhor que nos livra da mão do inimigo. O Senhor que nos livra da mão dos poderes e principados dessa terra. É desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que nós estamos dizendo nesse dia, nesta hora, nesse momento. Aleluia! E para terminar, agora, para acabar com a hipocrisia dos outros, olha como que termina a oração com chave de ouro. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Os homens que se diziam os líderes de Israel, né, os doutores fariseus, sempre falavam deles, das suas qualidades. Aqui não. A oração começa com Deus o Pai e termina com Deus. A oração começa com Deus e termina em Deus. Oh, aleluia! Ela começa falando Pai que está nos céus e termina dizendo as qualidades e aquilo que Deus é. Porque todo reino, todo poder e toda glória para sempre, amém, sejam dados a ti. Aleluia! A oração começa com Deus e termina com Ele. Aleluia! É assim que nós devemos orar. É assim que nós devemos agir. Que nós possamos aprender nesse dia. Nós paremos de ficar buscando nosso ego nas orações. Veja, a oração se trata mais de Deus do que de nós mesmos. De nós termos intimidade com Ele. Relacionamento com Ele. Aleluia. Creia nesta palavra nesse dia. Creia nesta palavra nesse dia. Que o Senhor te abençoe uma vez mais. Que Ele cuide de você. Que você tenha entendido essa palavra. Aleluia. Não faça como os fariseus, como os doutores. Não, não, não e não. Mas faça como Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou, assumindo a imagem de servo. Aleluia. Que Deus seja contigo hoje mais uma vez. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que você possa viver a oração verdadeira. Comece a orar hoje. Não deixe para amanhã. Sirva a Deus da maneira correta. Sirva a Deus se colocando como menor. Porque sendo menor, Deus pode agir com poder e graça na tua vida. Aqui fica a pregação. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.